em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao programa de informação da Rádio Renascença em nome da lei. Os partidos que apoiam o governo estão a perder a paciência com António Costa. Depois de várias tentativas frustradas, viram esta semana, mais uma vez chumbada pelo PS, uma proposta de alteração ao Código Laboral, em causa que o pagamento das horas extraordinárias volta a ser a 100%. Mas esta não é a única marca da austeridade no Código Laboral que o Bloco de Esquerda e o PCP querem eliminar. A intenção é revogar uma série de diplomas aprovados pela coligação PSD-CDS que vieram introduzir a figura do despedimento por inadaptação, diminuir a compensação por cessação do contrato de trabalho, legalizar o banco de horas individual contra a vontade dos trabalhadores, diminuir o número de dias de férias e baixar o valor das horas extraordinárias. Agora que a economia portuguesa até cresce acima da média da zona euro e já está longe o procedimento de déficit excessivo, a esquerda entende que já não há desculpas para os trabalhadores não recuperarem os direitos perdidos no tempo da crise. O PCP e o Bloco de Esquerda lembram que muitas das medidas são promessas do governo e outras constam dos compromissos políticos assumidos por António Costa para ter o apoio dos dois partidos à sua esquerda. O governo já admitiu que vai fazer este ano alterações ao Código do Trabalho, mas apenas para limitar os contratos a prazo e reforçar a contratação coletiva. A grande dúvida é se aceitará remover da lei as marcas deixadas pela Troika. São nossos convidados nesta edição do Em Nome da Lei as deputadas do PCP, Rita Rato, e do PS, Carla Tavares, o deputado do Bloco de Esquerda, José Soeiro, o ex-ministro do Emprego, Pedro Mota Soares, atualmente deputado na bancada do CDS, e o professor de Direito do Trabalho na Faculdade de Direito de Lisboa, Luís Gonçalves da Silva. Sejam bem-vindos. Obrigada por aceitarem o nosso convite, não só quem está presencialmente neste estúdio, mas também quem nos ouve pela rádio ou pelo digital. Espero que fique connosco ao longo da próxima hora. José Soeiro, comece por si. No Parlamento, tanto o Bloco como o PCP têm colocado propostas de alteração da lei laboral, voltaram esta semana à carga com a reposição do valor pelo qual era pago antes da Troika o trabalho extraordinário. A bancada socialista chumbou os projetos, juntamente com o PSD e o CDS. O PS está a puxar o tapete aos partidos que viabilizam este governo?
Nós hoje tivemos sinais contraditórios no Parlamento, porque foi possível aprovar um diploma que reforça os direitos dos trabalhadores no que diz respeito à transmissão de estabelecimento, ou seja, que reforça o enquadramento legal para impedir o tipo de fraudes que a Altice está a fazer ao promover despedimentos encapotados por via desta figura e neste caso a lei garante também o direito à oposição ao trabalhador, entre outras coisas, não vou entrar em detalhes, e portanto houve a possibilidade de a esquerda Bloco de Esquerda, o PCP e o PS poderem articular-se para fazer uma alteração importante e positiva ao Código de Trabalho, que aliás não foi negociada na Concertação Social, foi ouvidos os parceiros no Parlamento, foi uma decisão do Parlamento, como tem de ser, é o Parlamento que cabe alterar a Lei do Trabalho, e assim foi feito. Ao mesmo tempo e no mesmo dia, o Partido Socialista juntou-se ao PSD e ao CDS para manter o corte que a direita impôs na Lei do Trabalho relativamente ao trabalho suplementar, ou seja, para manter a legislação laboral do PSD e do CDS no que diz respeito às horas extra e à remuneração das horas extra que foi cortada em 2012 para metade e à eliminação do descanso compensatório que foi feita pelo PSD e pelo CDS.
E agora,
portanto, tivemos um sinal contraditório.
Tiveram um sinal contraditório e que ilações políticas, consequências retiram desta posição do Partido Socialista?
As ilações políticas são que o tempo que nós temos pela frente tem que ser um tempo de definição e, portanto, nós entendemos que há um conjunto de alterações. Repare, em 2012 foi introduzido um desequilíbrio profundo nas relações laborais e esse desequilíbrio passou, por um lado, pela desarticulação da negociação coletiva, mas passou também pelo aumento do tempo de trabalho não pago e pela redução do valor pago pelo trabalho. Nós já fizemos alguns progressos relativamente ao tempo de trabalho não pago que foi imposto pela direita, a devolução dos 4 feriados, por exemplo. mas ainda não fizemos, relativamente a esse aspecto, ainda não revertemos os cortes que foram feitos pelo PS e pelo CDS. Falo dos dias de férias, por exemplo, o descanso compensatório. E em relação à redução do valor pago pelo trabalho, o facto de se ter introduzido este corte significa que, se nós não mudarmos a legislação do trabalho, nós não estamos a completar a recuperação de rendimentos, nomeadamente para os trabalhadores do privado. E a recuperação de rendimentos é o cimento da atual aliança política. A maioria que existe no Parlamento foi uma maioria que se constituiu para devolver rendimentos. Ora, não há devolução de rendimentos que não passe também pelos rendimentos que foram retirados aos trabalhadores por via das alterações à legislação laboral, que foram contabilizadas, e só a mudança da lei em 2012 significou uma transferência de riqueza de 2,3 mil milhões dos trabalhadores para as entidades empregadoras.
Mas disse que os tempos que aí vêm são tempos de definição. Da parte do Governo, até agora só houve sinais de disponibilidade para avançar com medidas de combate aos contratos a prazo e dinamização da negociação coletiva. O Bloco tem propostas que vão muito
certeza,
além disso.
E nós achamos que essas alterações, sendo importantes, não são suficientes para prosseguir a estratégia de recuperação de rendimentos e para, sobretudo, reverter os cortes que foram feitos pelo PSD e pelo CDS. Porque nós estamos numa situação em que nós temos uma política económica de orientação diferente daquela que havia com o governo anterior. E essa orientação diferente de devolução de rendimentos tem permitido criar emprego, mas o emprego que é criado é enquadrado pela legislação laboral do PSD e do CDS. Não é verdade que não tenham sido feitas alterações, com certeza. O Código de Trabalho já foi alterado nesta legislatura várias vezes. Nós fizemos uma nova lei sobre o
Código de Trabalho. O Código de
Trabalho
está sempre a ser alterado.
Nós fizemos uma alteração à lei que enquadra o combate ao assédio no trabalho, que foi feita no Parlamento e foi uma alteração importante. Fizemos agora a transmissão de estabelecimento. Mas é evidente que, do nosso ponto de vista, é preciso ir muito mais longe. Ir muito mais longe é prosseguir a devolução de rendimentos, que são estas matérias que falei, e que são também as matérias da compensação, por exemplo, a caducidade do contrato. Porque seria estranho que o Partido Socialista ficasse numa posição de defender as posições do PSD e do CDS e não as próprias posições que o Partido Socialista teve quando essas alterações foram feitas. Porque quando foram alteradas as compensações pelo despedimento, o Partido Socialista criticou a solução do PSD e do CDS. Por que razão é que haveria agora de defender a solução que está na lei do PSD e do CDS? Não faz nenhum sentido. E pela nossa parte, evidentemente que nós tudo faremos para que, relativamente às compensações por caducidade, relativamente ao trabalho suplementar, mas também ao combate à precariedade, nós possamos ir muito mais longe. Nós temos problemas de fundo. Uhum. Nós neste momento estamos numa situação em Portugal que, em função também do desequilíbrio profundo que foi introduzido nas relações de trabalho, nós temos tido uma criação de emprego que é relevante, que é muito importante, mas temos tido uma estagnação salarial. Os contratos que são criados são, em grande medida, contratos a prazo. Sei que há diferenças de números em função da análise por trabalhador ou por número de contratos, mas existe uma grande rotatividade.
Mas em matéria
há aqui um combate à precariedade, uma valorização dos salários, uma valorização do trabalho, um combate à precariedade e uma reconstrução das relações coletivas de trabalho, da contratação coletiva, que é fundamental e sem a qual não há uma estratégia consequente de recuperação de rendimentos, nem há uma alternativa
política. Mas, Zé Soeiro, em concreto, em matéria de combate à precariedade, o Primeiro-Ministro já prometeu esta semana, no debate quinzenal no Parlamento, que irá avançar com medidas, nomeadamente a de agravar a comparticipação à Segurança Social da entidade patronal nos casos dos contratos a prazo. O Bloco concorda? É curto? É uma boa medida?
O Bloco constituiu com o Governo, participava o Secretário de Estado do Emprego e o Bloco de Esquerda e especialistas independentes, o professor Jorge Leite era um dos especialistas, o professor Guilherme Breia era outro. Nós constituímos um grupo de trabalho com o Governo para estudar as medidas de combate à precariedade. E esse grupo de trabalho teve algumas conclusões. Uma das conclusões foi que, relativamente aos contratos a prazo, era preciso fazer três alterações. Primeira alteração, acabar com a exceção que permite que, para funções permanentes, se possam contratar a prazo jovens ou desempregados de longa duração. Quer dizer, os jovens e os desempregados de longa duração não são trabalhadores com estatuto menor, têm que ter os mesmos direitos que os outros. Outra alteração é aquela exceção absurda que permite que, na prática, qualquer empresa, invocando que está em início de atividade, contrate todos os trabalhadores a contratos a prazo, até 750, que é uma norma completamente abusiva. E também, no que diz respeito ao combate à precariedade, também esse grupo de trabalho identificou uma outra área em que é preciso mexer na legislação laboral, que é a área do trabalho temporário. Sobre isso, nós não temos um grau de convergência, não identificamos, não conseguimos concretizar tanto as matérias em que era preciso mexer, porque o Bloco de Esquerda tem uma posição bastante diferente do Partido Socialista sobre o negócio de alugar pessoas, que é o negócio das empresas
Portanto,
de trabalho
aí
temporário. Aí há também uma coisa que ficou no relatório escrita,
que é
preciso limitar, estabelecer um número máximo de renovações dos contratos de trabalho temporário e, do nosso ponto de vista, é preciso ir mais longe. Por exemplo, mexer nos motivos que permitem o recurso ao trabalho temporário. Hoje em dia, grande parte do trabalho temporário é, no fundo, falso trabalho temporário, porque são trabalhadores que estão a desempenhar funções permanentes e que são intermediados por empresas de trabalho temporário pura e simplesmente para precarizar as suas relações de trabalho e para que as empresas que os utilizam não tenham uma responsabilidade sobre esses trabalhadores.
Rita Rato, deputada do PCP, a geringonça pode partir por aqui, por causa desta posição do Partido Socialista relativamente às alterações ao Código Laboral?
Não sei o que é geringonça.
Não sabe? A solução governativa que temos, que é um governo socialista apoiada por dois partidos à esquerda, o PCP e o Bloco de Esquerda, esta solução de governo pode partir por causa desta questão laboral?
A alteração da correlação de forças na Assembleia da República fez com que fosse possível afastar o PSD e o CDS do governo e criar espaço para a discussão em torno de objetivos específicos. As questões do trabalho são questões essenciais em qualquer sociedade. E se é verdade, como já aqui foi dito, que em matéria do Código de Trabalho houve, se não me falham, 3 alterações desde o início da legislatura: trabalho forçado, assédio moral no local de trabalho e transmissão. Tudo o que é estrutural do ponto de vista do direito de trabalho não foi tocado. E, portanto, diria que são propostas que foram aprovadas e que são importantes, mas que não alteram a estrutura que se mantém desigual do ponto de vista da organização do trabalho e do mundo de trabalho hoje no nosso país. E sobre isso há, diria, 4 questões são essenciais: contratação coletiva, o fim da caducidade da contratação coletiva, a reposição do princípio do tratamento mais favorável, a matéria da organização dos tempos de trabalho e dos horários de trabalho e as matérias relativas às condições e valores das indenizações em caso de despedimento. Estas são matérias estruturais sobre as quais algumas já houve votação, designadamente sobre matérias de contratação coletiva, reposição do princípio do tratamento mais favorável e horários, houve já posicionamento por parte dos partidos na Assembleia da República. O PS optou por acompanhar o PSD e o CDS, impedindo o fim da caducidade da contratação coletiva e, com isso, afastando direitos fundamentais que só existem em sede de contratação coletiva a muitos trabalhadores no nosso país. E, relativamente ao horário de trabalho, optou também com o PSD e com o CDS por não revogar o banco de horas individual, nem o banco de horas grupal, nem as adaptabilidades e os horários concentrados. E, portanto, eu creio que a alteração da correlação de forças na Assembleia da República permite perceber que há partidos, como é o caso do PCP, que entendem que é fundamental revogar as normas mais gravosas do Código de Trabalho, algumas das quais não existem apenas desde 2012. Aliás, o fim da caducidade da contratação coletiva está previsto no Código desde 2003, o Código Bagão Félix, entretanto agravado em 2009, o Código Vieira da Silva, ainda agravado em 2012 pelo PSD e pelo CDS, mas são matérias que levam já pelo menos 15 anos no desequilíbrio das relações laborais. Nós hoje temos uma realidade a partir dos locais de trabalho que não é marcada nem de perto nem de longe pelo equilíbrio, nem sequer pela garantia mínima de direitos fundamentais. Podemos falar de matérias de horários de trabalho, para não falar de outras questões. Eu acho que era importante referir o seguinte: a legislação laboral não é o único garante da defesa dos direitos dos trabalhadores. A legislação laboral não é o único instrumento em que é possível trabalhar ao nível do reforço dos direitos dos trabalhadores e, por isso, as questões da contratação coletiva são tão importantes. E, por isso, o Governo não pode continuar a dizer que defende a contratação coletiva mantendo o princípio da caducidade da contratação coletiva. A caducidade da contratação coletiva é aquilo que permite hoje às confederações patronais fazer caducar contratos livremente acordados, nivelando apenas por baixo ao nível do que está no Código de Trabalho.
Mas, Rita Rato, que consequências políticas é que há a tirar? Jerónimo de Sousa dizia numa entrevista esta semana que deu à Rádio Renascença Público que o direito de trabalho não era a única, mas era uma questão de fronteira que define esquerda e direita. O PCP vai continuar a apoiar um governo que, em matéria laboral, se posiciona à direita?
Ainda hoje, a votação que foi feita relativamente ao trabalho extraordinário, não apenas aos valores do pagamento do trabalho suplementar em dia feriado ou extraordinário, mas também à reposição do direito ao descanso compensatório, o PCP tomou a sua posição de compromisso com os trabalhadores e com o reforço dos direitos dos trabalhadores. O PS optou por estar ao lado do PSD e do CDS. De facto, as questões relacionadas com o trabalho marcam um fronteira entre quem opta entre o capital e o trabalho. E isso é
Mas isso não compromete evidente. O apoio que o PCP dá ao governo noutras matérias?
A posição conjunta que foi assinada entre o PCP e o PS refere matérias específicas quanto às questões na área do trabalho, quanto às questões do combate à precariedade e do reforço da contratação coletiva. Em matérias que estamos em pontos de convergência absoluta. E a posição conjunta que o PCP assinou com o PS traduz isso. Há matérias em que houve uma convergência absoluta, houve pontos em que não houve. E estas matérias, e nestas matérias em específico, não houve. E, portanto, nós entendemos é que é muito evidente hoje que o PS continua amarrado a compromissos, designadamente com os grupos económicos e com o patronato, porque remeter estas matérias para a concertação social é remeter matérias em que o governo sabe que as confederações patronais estão em maioria, porque é fazer as contas e perceber que na concertação social existem mais associações patronais que associações sindicais. E, portanto, estar a repor e a localizar esta discussão em sede de concertação social é dizer que os trabalhadores estão sempre em desvantagem, mesmo que haja uma central sindical que acompanhe, como acompanhou no passado, outras matérias. As confederações patronais, se não me engano, na concertação social, mas o ex-ministro pode esclarecer melhor, são 4, as confederações sindicais são 2. E, portanto, está sempre em desvantagem, portanto, os trabalhadores estão sempre em desvantagem na concertação social.
Tem o mesmo direito de voto, tem exatamente os mesmos votos.
Sim, mas estão em desvantagem numérica. É uma questão de aritmética. Para além de que.
Só uma pequena explicação: é que os sindicatos depois e os representantes dos trabalhadores têm direito a 2 votos, enquanto os outros só têm direito a 1 voto. E, portanto, do ponto de vista da igualdade ou desigualdade, não há uma questão.
Pedro Mota Soares, o patronato queria que vincular o governo à continuação do compromisso de que não mexia na lei laboral este ano.
Mas deixa-me só interromper só para dizer isto,
que não aceitará alterações,
que foi aqui dita,
não é?
Independente deste esclarecimento, dizer o seguinte: óbvio que há maioria partindo da pressão que é feita em sede de concertação social pelas entidades patronais e pelos trabalhadores. Além de que foi a Assembleia da República que foi eleita pelo povo. A concertação social não é eleita. E se as revisões ao Código de Trabalho foram feitas em sede da Assembleia da República, porque é que a reposição de direitos também não há de ser feita em sede da Assembleia
Mas
da República?
Mas isso não é uma desvalorização da concertação social?
Não, é uma valorização da Assembleia da República.
As manifestações vão regressar às ruas, Rita. A conflitualidade social pode aumentar se o PS persistir nesta sua posição?
Isso é uma decisão que cabe aos trabalhadores e às suas estruturas representativas. Ainda a semana passada houve lutas e tivem lutas com trabalhadores, infelizmente, em situações de insolvência de empresa para fazer valer os seus créditos, porque essa é outra discussão. O problema da morosidade da justiça e sobretudo o acesso à justiça por parte dos trabalhadores, porque essa é uma questão que é essencial. Aliás, eu quando disse que a única forma de defender direitos não é apenas pela via da legislação laboral, exatamente porque hoje uma discussão que é incontornável é as condições de acesso à justiça por parte dos trabalhadores, porque muitos trabalhadores não têm dinheiro sequer, porque não cumprem os critérios de isenção de custas, apesar de oferecerem salários muito baixos e de terem rendimentos muito baixos e não têm condições.
Mas ter apoio judiciário só quem está praticamente numa situação
exatamente.
De indigência.
Por isso mesmo não têm condições de fazer valer os seus direitos. Quantos trabalhadores sabem que estão sujeitos a processos de despedimento que são duvidosos, que podem ir para o tribunal requerer esclarecimento sobre determinados processos e não têm dinheiro para suportar esses processos?
Luís Gonçalves da Silva, professor de Direito do Trabalho, como é que vê a posição do PS de rejeitar o aumento do valor das horas extraordinárias e remeter a questão para a concertação social?
Vejo-a de forma positiva. E vejo-a de forma positiva por várias razões. Primeiro, eu confesso que tenho a maior dificuldade em perceber esta desconfiança da esquerda relativamente à concertação social. Enfim, é legítima, não é isso que estamos a discutir, mas não consigo perceber, porque há que não confundir o poder decisivo ou o poder de decidir com o poder de participar. São coisas completamente diferentes e, portanto, não vejo sequer qual é o obstáculo. Aliás, que tem normas constitucionais e legais que, enfim, reconhecem essa dignidade à concertação social, que a concertação social participe, se pronuncie e depois os deputados, naturalmente, com o poder final, aliás, é isso que é uma das características da democracia, decidirão. E, portanto, tenho as maiores dificuldades em perceber essas dúvidas, essa, eu diria, desconfiança relativamente à concertação social. Segundo, o PS disse uma coisa que eu me revejo, confesso, que é: nós não podemos continuar neste frenesim legislativo e nesta intervenção avulsa de diplomas. E dá a ideia que cada vez que, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, alguém se levanta e diz: este é o mês de mudar a norma X ou Y do código. Isto, com o devido respeito, é desconhecer aquilo que é a realidade das empresas e a realidade dos nossos tribunais. Porquê? Porque cada vez que se mexe numa legislação, o número de problemas que se levantam é bastante superior ao número de problemas que se tenta resolver. E poderíamos dar vários exemplos, nomeadamente o assédio, várias deficiências técnicas que demonstram a pressão, a pouca reflexão das medidas adotadas e, portanto, eu acho que a necessitar, tenho as maiores dúvidas que sejam, mas poderemos discutir a seguir, mas a necessitar de intervenção, então deve ser feita de uma forma transversal, com uma visão completa e não parcial.
Mas, Luís Gonçalves da Silva, não é legítimo, natural, que os trabalhadores que viram tão limitados os seus direitos e tão facilitados os despedimentos no período da Troika, neste momento que a economia do país está numa outra situação, tenham a natural expectativa de ver revogadas algumas das medidas e recuperados alguns direitos e regalias que tinham antes do período da austeridade?
Legítimo é integralmente. A questão não é essa. A questão não é saber que direito de trabalho ou que legislação laboral nós queremos ter. Evidentemente, se me perguntar, gostaria de ter, como o Partido Comunista propõe, uma redução da carga horária para 35 horas ou um aumento de férias para 25, eu não tenho a mínima dúvida que, do ponto de vista pessoal, adoraria, aliás, até mesmo 30 ou 40 dias de férias anuais. O problema não é esse. O problema é o que podemos ter. E eu acho que está por demonstrar, até porque não há estudos que é de impacto económico, de impacto social, que estas medidas sejam suportadas pela economia, ou seja, que as empresas tenham condições de as suportar. Convém ter presente.
Não há medidas realistas nestes dois pacotes casos, dos dois partidos à esquerda.
Não posso dizer. Seria uma generalização do salário mínimo. Isso seria claramente injusto dizer. Há com certeza medidas positivas, há com certeza medidas realistas. Eu não me revejo na maior parte delas. Acho que há uma crítica genérica, e essa parece-me justa, que é este frenesinho da medida avulsa, quase esta concorrência.
Três
conseguiram, não contemos com as que... Ou melhor, é preciso contar com as que tentaram. E esta concorrência entre o PC e o Bloco de Esquerda de saber quem é o primeiro a entregar e a entregar quer na Assembleia, quer aos jornalistas, que é legítimo. Eu estou apenas a verificá-la. Não estou a falar de ilegitimidade. Que é legítimo.
São interpretações pessoais.
Sim, com certeza, mas todos nós as fazemos. Nenhum de nós está aqui sem constantes. Sendo certo que eu tenho a vantagem de não estar aqui
parciais
a representar partido nenhum, representar-me a mim e já, mesmo assim, com alguma dificuldade, poderia representar-me, já não é coisa fácil. E, portanto, eu não posso dizer que acho que seria injusto que não há medidas positivas. Há, com certeza, medidas positivas. Acho que algumas delas são irrealistas. E acho que nós temos um problema grave. Nós continuamos a legislar sem ter noção das consequências. E poderíamos dar aqui, eu poderia dar aqui vários exemplos de deficiências técnicas, quer nas regras da transmissão, quer nas regras do assédio, quer noutras, que no dia-a-dia vão causar acrescidas dificuldades. Uhum. Deixe-me só dizer-lhe outro, para concluir, só o seguinte, nós temos um tecido empresarial muito específico. Mais de 95% das empresas são micro e pequenas empresas. São empresas, algumas delas, com pouca capacidade para serem apoiadas por bons escritórios, por bons juristas, por terem, enfim, know-how. E isso dificulta, no dia-a-dia, muitas vezes, a sua gestão. Nós acho que hoje em dia temos uma grande separação, para não dizer mesmo um grande divórcio, entre o código do trabalho, aquilo que está legislado, e aquilo que é a realidade por este país fora, permita-me a redundância, uhum, fora de Lisboa. Se nós formos sairmos aqui das grandes cidades, nós vemos um direito de trabalho muito diferente. E, portanto, eu acho que a tónica não é tanto em alterar a legislação laboral, a tónica é muito mais na fiscalização. Não é um problema de meios, já sei que me vão responder, que os meios estão a ser reforçados, mas
também,
é um problema de mais
também
pessoas.
Também é um problema de meios.
É um problema de alterar, e eu concordo com a deputada Rita Rato, quando dizia os tribunais estão entupidos. Os tribunais estão entupidos. É um problema de, por exemplo, concretizar, e acho que já não estaremos de acordo, concretizar a lei da arbitragem laboral, que aguarda, está há cerca de 5 ou 6 anos para ser concretizada. Portanto, é um problema de combate à economia paralela. Muitas das regras que aqui se fala, e que o seu deputado falou, dos contratos de trabalho a termo e da precarização, nós estamos a falar de situações ilegais.
Exatamente.
Não estamos a falar do cumprimento do quadro legal. Portanto, mudar o quadro legal para combater a ilegalidade, peço desculpa, mas é um erro metodológico.
Por mas último, esta questão, por exemplo, do pagamento das horas extraordinárias, não vê justificação, necessidade de que esta medida seja revogada, este corte que aconteceu no tempo da Troika?
A primeira necessidade que eu via era que fossem cumpridos os valores atualmente constantes do Código de Trabalho. Porque se há matéria em que a realidade, eu diria mesmo, foge a uma velocidade estonteante do cumprimento da lei, é a do trabalho suplementar. E em muitos casos, é preciso dizê-lo, com o consentimento do trabalhador. Com o consentimento do trabalhador. Muitas vezes, é verdade, não estando informado,
claro, aceita porque não tem outra alternativa.
Em alguns casos, sim, noutros casos, posso-lhe dizer. Eu acompanhei o Código de Trabalho em 2003, estive presente nas negociações da Concessão Social e posso-lhe dizer que quando se foi colocada a questão, e não cometo nenhuma inconfidência, porque isto constará de ata, penso eu, mas já passou o tempo suficiente, quando foi levantada a questão da diminuição das horas de trabalho suplementar, os sindicatos, enfim, levantaram vários problemas. Porquê? Porque, todos nós sabemos, boa parte do valor auferido mensalmente resulta de trabalho suplementar não declarado. Deixe-me só acabar um ponto que me parece importante. Quando nós falamos que temos uma precariedade, seja lá o que isso for, mas em regras estamos a falar de contratos de trabalho a termo e de contratos de trabalho temporário, superior da média da União Europeia, esta comparação, com o devido respeito, é demagógica. E deixe-me explicar-lhe porquê.
Mas é o que vem nas estatísticas no Livro Verde, é o que vem lá.
Eu sei que vem, eu conheço, mas posso lhe dizer que é demagógica, na mesma.
Mas reconhece que não existem, praticamente nenhum país da União Europeia, a figura dos falsos recibos verdes. Dos verdadeiros recibos verdes, usando abusivamente o seu...
Não confundamos a patologia exatamente com o regime.
Mas deixe-me dizer que a patologia é maioritária. O problema é esse, é que há figuras da lei... Desculpa,
eu só consigo responder a uma pergunta de uma vez e mesmo assim...
Há figuras na lei em que a patologia... utilização patológica, para usar a sua expressão, é maior do que a utilização...
É verdade, mas isso não se resolve mudando a lei, porque não. É a técnica de a lei andar atrás do ladrão, sendo que o ladrão não tem meios de ser apanhado.
No caso dos falsos recibos verdes,
mas deixe-me só responder
mas
porque é que eu acho que é demagógica. Por uma razão muito simples, e eu tive o cuidado em alguns desses estudos ir ver os dados e os conceitos, e infelizmente confirmei o que estou a dizer. É que nós estamos a comparar, realidades não são comparáveis. Vou-lhe só dar um exemplo. Nós não podemos comparar o quadro português com o quadro espanhol. Porquê? A Lei 3 de 2012 em Espanha, passou a permitir um período de prova, um período experimental de um ano. E, portanto, é natural, com um período experimental de um ano, que os contratos de trabalho sem termo aumentem.
Mas, Luís Gonçalves, portanto, para si não se justifica sequer esta medida que o Governo fala agora de penalizar com o agravamento da contribuição para a Segurança Social as empresas que tenham contratos de trabalho a prazo?
Eu não acho que seja necessariamente uma má medida, tenho um receio, porque não conheço os estudos, imagino que alguém os irá fazer antes de avançarem, que é e aqui, mais uma vez, nos esperamos, o contrato de trabalho a termo é naturalmente um instrumento que tem sido utilizado de forma abusiva, mas é um instrumento importante que permite que muitos trabalhadores acedam ao mercado de trabalho. Uhum. E, portanto, essa desconfiança do contrato de trabalho a termo como que é usado de forma necessariamente abusiva e prejudicial é um erro. E, por isso, eu, por exemplo, discordo que o contrato de trabalho a termo seja afastado para os trabalhadores à procura de primeiro emprego. Dir-me-á, há abusos? Pois há, mas vamos então concentrar-nos nos abusos e não matar a solução apenas porque há algumas situações, e há alguns casos, há muitas situações, é preciso reconhecê-lo, que são patológicas.
Mas nesses casos são legais. Não. O problema nesse caso é...
Não. As situações recorrentes, duradouras e, em alguns casos, como nós conhecemos, a durarem 7, 8, 9, 10 anos...
Isso não pode ser. Não. Mas eu não estou a dizer isso. Estou a dizer para os jovens.
É que
a lei excepcionou os jovens. E isso, francamente, achar que se promove a empregabilidade dos jovens, atribuindo-lhes pela lei um estatuto laboral de segunda,
não creio que isso seja
uma solução para os jovens.
Deixem-me ouvir os outros participantes. Sim, Pedro Mota Soares, que foi Ministro do Emprego no governo de Passos Coelho, continua a haver justificação para se manterem medidas que foram adotadas num período de crise por causa da crise e que baixaram efetivamente os direitos e o nível de proteção dos trabalhadores em Portugal?
É importante nós lembrarmos uma coisa, que é o seguinte: quando o Código de Trabalho mudou em 2012 e depois teve ainda subsequentemente um conjunto de alterações em 2013, em 2014 e até algumas ainda em 2015, nós fizemos isto numa lógica de acordo na concertação social, mas também fizemos, convém que nós lembremos, porque estávamos debaixo de um período de ajustamento. Portugal teve de pedir ajuda internacional para poder cumprir os seus compromissos e ficou obrigado a um conjunto de obrigações. Essas obrigações até foram negociadas por um governo do qual eu não fiz parte, ainda de um governo do engenheiro José Sócrates, e convém que nós lembremos que estas alterações constavam, na sua esmagadora maioria, neste mesmo memorando de entendimento.
Até há muito pouco tempo o próprio FMI estava sempre a agitar a bandeira da necessidade de reformar ainda mais o Código Laboral.
E certamente que nós que estamos a trabalhar numa lógica que não é uma lógica já só fechada nacional, temos de trabalhar numa lógica que é uma lógica global. Nós podemos querer corrigir muitos dos excessos e das coisas erradas da globalização, mas a verdade é que hoje a competitividade é feita a uma escala global. E quando nós fizemos esta alteração em 2012, dissemos que havia matérias que eram limitadas no tempo, por exemplo a matéria dos feriados, mas outras matérias eram alterações estruturais permanentes. Eu lembro-me que na altura a grande crítica que era feita era que com este Código de Trabalho íamos passar a ter o Código de Trabalho do despedimento. O despedimento ia passar a ser muito facilitado e, portanto, ia haver aqui uma total precarização do mercado de trabalho e tudo mais.
Eu
fui ver os números.
Deixa falar, Pedro.
É importante nós, passado algum tempo, quando olhamos para trás, vemos a consequência das coisas. A verdade é que se nós olharmos para os dados do emprego desde o início de 2013, desde essa altura até hoje, sólida e sustentadamente tem havido uma redução do desemprego e tem havido criação de emprego. Eu não estou a dizer que a alteração ao Código de Trabalho foi a única matéria que levou a que isso acontecesse, mas certamente que ajudou. E quando nós olhamos para
Portanto,
Portugal...
Está a dizer que houve a criação de emprego por causa destas condições que existem
também por causa
do Código de Trabalho.
Porque Portugal se tornou muito mais atrativo para o investimento, muito mais atrativo quer para o investimento direto estrangeiro, quer para investimento nacional. Quando nós olhávamos para um conjunto de quadros que eu acho que são importantes para percebermos como é que nós nos situamos nesta escala global. E percebíamos que uma das dificuldades que existia em
Pedro,
Portugal...
Não está a dizer, por outras palavras, que Portugal é uma economia atrativa ou pode ser uma economia atrativa sempre à custa de salários baixos?
Mas, Marina, quando nós olhamos para as regras em Espanha no pagamento de trabalho suplementar, são muito parecidas às portuguesas. Quando nós olhamos para regras, por exemplo, que têm a ver com a compensação em caso de cessação de trabalho, Portugal o que fez foi colocar na média europeia. Há muitos países que estão ainda mais abaixo nesses mesmos pagamentos do que nós. E, portanto, nesse sentido não é verdade. Mas dizia-lhe, quando nós olhamos aqui para os números, desde 2013 até hoje, há criação sustentada de emprego. Eu acho que isso é francamente positivo e certamente que esta alteração também ajudou muito a que isso acontecesse. Só para termos uma noção de 2013, do início de 2013 até hoje, foram criados, estamos a falar de empregos reais, de postos de trabalho, 354 mil postos de trabalho permanentes, portanto, que não são a prazo, e 127 com termo, que nesse sentido têm um prazo. E, portanto, nós neste momento estamos a criar, por cada contrato sem termo, estamos a criar quase 3 contratos com termo. A precarização, a chamada dualidade, a segmentação do mercado de trabalho continua, infelizmente, em Portugal, a ser elevada para a média europeia. E, certamente, nós temos de continuar a trabalhar nessas mesmas matérias e eu acho que há algumas ideias que podem ser positivas. Temos de conseguir garantir, sem, como é óbvio, prejudicarmos também setores da economia portuguesa. Dou-lhe um
exemplo.
E
quais são essas ideias que acha positivas?
Eu não vejo mal em agravar-se os contratos a prazo. Aliás, essa previsão existe na lei desde 2010 com uma compensação para os empregos permanentes. Isto é, agravar alguns pagamentos dos contratos a prazo desde que se desagrave às entidades que têm o emprego permanente. Isso, aliás, está previsto na lei desde 2010. Nós não podemos, é com uma medida como estas, por exemplo, prejudicar setores que hoje são muito importantes na nossa esfera, como o setor do turismo. Eu compreendo que o setor do turismo tem, em algumas regiões do país e em alguns momentos, alguma sazonalidade e, por isso mesmo, precisa sempre de contratos a prazo.
Mas o contrato já existe nessas condições de trabalho sazonal.
Temos é de criar condições de não prejudicar entidades económicas que, neste momento, são muito relevantes. Deixe-me só dizer mais uma nota que eu acho que é muito relevante.
Diga.
Uma das coisas que deu também, do ponto de vista internacional, confiança a Portugal, foi exatamente essa previsibilidade. E eu acho que um acordo de concertação social negociado com os parceiros sociais é muito importante no plano interno, mas é também muito importante no plano externo. Eu não estou a confundir coisas que são diferentes. Claro que a Assembleia da República ou o Governo têm a sua esfera de competências, mas quando nós olhamos para o modelo social europeu, provavelmente o melhor do modelo social europeu é exatamente esta possibilidade de termos diálogo social tripartido, isto é, diálogo social com os empregadores, com os trabalhadores, com o governo e tentar consertar posições. É por isso que eu acho que a concertação social é tão importante, muitas vezes é um valor em si mesmo. E eu fico muito preocupado, fico sinceramente preocupado enquanto português, de perceber que tem havido efetivamente uma desvalorização da concertação social. Na concertação social consertam-se posições.
Porquê é que diz isso? Por causa desta lei que foi aprovada agora?
Porque houve um acordo de concertação social feito na concertação social que não foi cumprido por parte do Governo. O anterior acordo de aumento do salário mínimo nacional previa, por exemplo, que existisse um conjunto de compensações a muitas empresas que não vieram a acontecer. Rita Rato, eu percebo que o Partido Comunista não valoriza a concertação. Eu valorizo.
E
eu percebo que
na concertação,
o que se chega é a um resultado. As pessoas partem...
O seu partido faltou muitas vezes ao respeito à concertação social.
Luís Gonçalves da Silva, com todo o respeito, eu até presidi a concertação social, trabalhei muito com os parceiros sociais, nós nunca incumprimos um acordo de concertação social.
Fizeram uma coisa pior.
Só para terminar, o que aconteceu já, de facto, neste governo foi não só quebrar um acordo, por exemplo, uma das matérias que estava nesse acordo de concertação social era que, por um lado, as entidades patronais jornais não iam invocar a caducidade de contratos coletivos, coisa que não veio a acontecer.
Não invocaram, invocaram. O contrato coletivo das carnes está com uma caducidade, foi publicado o aviso de caducidade já por este governo.
Foi publicado, mas não foi...
Mas o processo foi iniciado ainda no tempo do anterior governo.
Não foi publicado, não aconteceu, essa caducidade não aconteceu em 2017 na vigência do acordo.
Na vigência do acordo. Na prática ainda não aconteceu.
E não aconteceu na vigência do acordo, não aconteceu na vigência desse mesmo acordo, mas em compensação o governo comprometeu-se a não alterar um conjunto de legislação laboral fora da concertação, o que já veio a acontecer. Aliás, leiam a carta que ontem mesmo as confederações que representam os empregadores escreveram, é uma carta pública, e percebam que pela primeira vez aconteceu uma coisa que eu acho que não é positivo. Eu sou favorável sempre a um aumento do salário mínimo nacional negociado em concertação, e pela primeira vez desde que eu me lembro, há um aumento do salário mínimo nacional que é decidido fora da concertação, sem acordo de concertação.
Mas agora o Partido Socialista diz que quer levar.
A decisão não é da concertação.
É sempre negociado no âmbito da concertação.
Não, disse que foi pela primeira vez que houve um salário mínimo decidido fora da concertação.
Decidido fora da concertação. Foi negociado fora da concertação.
A decisão não compete à concertação.
Foi negociado fora da concertação. Foi decidido fora da concertação. E depois a legislação compete, como é óbvio, a quem direito, neste caso até ao governo, nem sequer é ao Parlamento.
Mas, Pedro Mota Soares, agora a intenção do Partido Socialista, que se coloca ao vosso lado nestas alterações pretendidas pela esquerda, é exatamente levar isto para a concertação social.
Marina, eu podia-me dizer que tem dias. O problema é que já não é que tem dias, é que tem horas. É assim, às 10 da manhã o Partido Socialista dizia uma coisa, ao meio-dia já votava uma coisa exatamente ao seu contrário, que é uma alteração de matérias laborais decidida à margem da concertação. E eu acho que isso é mau, porque isso mina muito a confiança, a previsibilidade, a própria credibilidade do Estado português. Nós hoje, quando olhamos para os nossos parceiros europeus, percebemos que a concertação, os parceiros sociais são, na sua natureza, valorizados.
Mas a história do sindicalismo não dá para comparar com outros países europeus. Tavares, há diferenças históricas e próprias
muito
de cada
grandes.
Estado.
Até porque o nosso está a morrer, infelizmente.
Não.
Uma taxa de filiação de 8,3.
Deixem-me ouvir, por favor, a Carla Tavares,
particularmente entre as mulheres,
deputada do Partido Socialista. Tem dias esta relação do Partido Socialista e do Governo com a concertação social?
Não tem dias nem tem horas. O Partido Socialista apenas define, ou definiu, tem vindo a definir prioridades. Há questões em que, de facto, tem sido possível proceder a alterações, porque se considera que aquilo que se altera é, de facto, bastante importante para acautelar os direitos dos trabalhadores, mas entendemos também que há outros aspectos, há outras matérias em que é, de facto, importante haver uma negociação em sede de concertação social. Isto porque são matérias estruturantes e só em sede de concertação social é que é possível atingir-se ou alcançar-se uma alteração sólida, alcançarmos uma legislação laboral que confira maior solidez, maior previsibilidade.
Mas o problema é se chegarão a algum lado, porque remeter para a concertação social não equivale a deixar morrer a medida, porque o patronato irá opor-se a estas alterações. Uma vez queria exatamente amarrar o Partido Socialista e o Governo ao compromisso de não mexer na lei laboral também durante 2018.
Eu acho que isso é antecipar o resultado da negociação em sede de concertação social. E a concertação, e quando se chega a um acordo, e isto é da prática corrente, presume-se sempre que há cedências de todas as partes, porque senão não seria um acordo. E eu acho que a postura do Governo, ao querer, em relação a certas matérias, levar a discussão para a concertação social, é apenas uma questão de responsabilidade, de não querer que o Código de Trabalho se transforme, quando falamos de questões que são estruturantes, se transforme numa manta de retalhos. É importante conferir maior solidez, maior previsibilidade, maior segurança ao nosso ordenamento jurídico, sobretudo na matéria laboral.
Mas, portanto, a metodologia do Governo e do Partido Socialista é não se comprometer com nenhuma medida que não tenha sido previamente acordada em sede de concertação social?
Não é isso, até porque não é isso que tem acontecido. Ainda hoje não foi isso que aconteceu e não aconteceu com a eliminação...
Está a falar do direito da oposição dos trabalhadores
à transmissão de estabelecimento. Não foi isso que aconteceu com a reposição dos feriados.
Com todo o respeito, Carla, então, essa é a matéria da concertação social. Porque a concertação social, quando aprovou esta matéria, sabia que a matéria era transitória. Portanto, constava de um acordo de 2012.
Mas foi uma alteração na mesma.
O salário
mas,
mínimo.
Portanto, o que é que vai para a concertação social e o que é que pode ser discutido em sede parlamentar? Para percebermos um
não,
pouco.
Como
melhor.
Eu dizia há pouco, aquilo que o governo tem entendido e o Partido Socialista tem também entendido é que há questões estruturantes que têm a ver com relações laborais de uma forma mais profunda, que implicam alterações a longo prazo, alterações nas relações laborais mais profundas e que obviamente entendem que devem resultar de um consenso mais alargado.
Mas nestas duas questões em relação às quais o Governo se comprometeu a tomar medidas, o combate à precariedade e o incentivo à negociação coletiva, isto são duas questões para ser discutidas em sede de concertação, em sede de Parlamento, como é que é?
Bem, ser discutido em sede de concertação serão todas certamente, porque como já aqui foi dito, não é a concertação social que vai decidir e vai ser discutido sempre em sede de concertação social. Agora, o nosso Primeiro-Ministro já disse esta semana no Parlamento, no debate quinzenal, que há medidas que irão ser apresentadas em breve. Nós ainda não conhecemos ao certo essas medidas que vão ser apresentadas e também, permita-me fazer aqui uma referência, nós não podemos confundir a questão das medidas que tenham a ver com o combate ao uso abusivo com medidas que tenham a ver com a aplicação dos contratos a prazo. São duas coisas distintas. E o que é certo é que nós ainda não sabemos ao certo o que é que vai ser apresentado. É claro que consta do programa do Governo, também isto não pode ser encarado como uma novidade, porque basta pegar no programa do Governo, está lá identificado, está sinalizado que o combate à precariedade e, sobretudo, no que se refere ao emprego jovem, é uma prioridade.
Mas não pode ficar só por esta medida de agravar com participação da entidade patronal à segurança social no caso dos contratos a prazo. Não pode.
Lá está, não é no âmbito, não é no caso dos contratos a prazo. O que o Governo disse não é que vai alargar a comparticipação da TSU nos casos de utilização dos contratos a prazo, mas sim no caso de uma utilização abusiva dos contratos a prazo.
Abusiva é ilegal,
portanto,
mas o próprio programa do Governo, o programa do governo tem outras medidas, atenção já agora.
Sim.
Porque o Governo auto-vinculou-se com o seu programa de Governo, não apenas com a questão da taxa de rotatividade, e quero dizer que o Bloco de Esquerda entende que é positivo o agravamento, mas não aceita que a contrapartida do agravamento para os contratos precários seja uma diminuição da TSU patronal nos outros contratos. Está suspenso desde 2010 e nunca foi aplicado. E nós não entendemos, e aliás temos feito propostas no Parlamento sobre esse assunto, não entendemos que esse agravamento deva ter como contrapartida uma diminuição. Aliás, o Partido Socialista assinou um acordo com o Bloco de Esquerda em que se compromete a que não haja nenhuma redução da TSU patronal.
Uhum.
E, portanto, achamos que isso não vai acontecer, essa compensação de que o Mota Soares
estava a falar.
Agora, o programa de governo tem outras medidas. O programa de governo tem lá a eliminação das exceções à lei postas sobre a possibilidade de contratar a prazo para funções permanentes. Porque a lei diz, não, o contrato a prazo não é para funções permanentes, mas estão aqui dois alçapões através dos quais as empresas podem contratar para funções permanentes com o contrato a prazo. Sim. Tem que acabar. Outra coisa é dizer, eu estou muito de acordo, que há uma grande discrepância entre a lei escrita e a lei na prática. E isso, evidentemente, faz-se com o reforço da ACT, mas faz-se também com o reforço das condições que os trabalhadores têm.
Sim,
para se
é
organizar,
essencial.
Para se sindicalizar e para não vivermos nos locais de trabalho um clima de dominação pelo medo, que faz com que as pessoas, mesmo tendo direitos na lei, depois não tenham medo de os exercer. E o problema do desequilíbrio que foi introduzido na lei, para além de ter diminuído os rendimentos de quem vive do trabalho, para além de ter precarizado, é que foi também uma forma de dominar, de calar, de amordaçar as pessoas pelas condições em que essas relações de trabalho existem.
Carla, Tavares, como é que responde a estas questões que o José Soeira aqui colocou, nomeadamente sobre os compromissos que o Governo assumiu no seu próprio programa de Governo?
O Governo assumiu esses compromissos e certamente que irá cumpri-los, porque não poderia ser de outra forma. Agora, dizer também que para além destas medidas, há uma questão que consideramos ser essencial, que tem a ver com o reforço da capacidade inspectiva do Estado. O ACT tem que ser mais tem que ver reforçados os seus quadros inspectivos, e essa também deve ser, e aliás, também é uma das prioridades.
É um problema de prioridade política. E a ACT, para além de fazer
pedagogia, sim, mas sem pessoas, sim, mas sem pessoas, sem pessoas não há um reforço em inspeção.
O anterior presidente da autoridade já alertou várias vezes para a necessidade de ter, de facto, mais inspectores a trabalhar.
Mais inspectores e mais consequência da inspeção, porque a questão é, veja-se o caso da Altice, que está colocado, que é, em relação às matérias que a ACT inspecionou, houve um conjunto de contraordenações que foram passadas, e que a Altice, por um lado, essas contraordenações para a Altice são basicamente cócegas, porque eles pagam-nas, sim, sem grande problema, e por outro lado, existem instrumentos que permitem às empresas também, por via do cúmulo jurídico, que é esta a figura, de, no fundo, as consequências serem muito mais reduzidas do que aquelas...
Ações inspectivas onde os representantes dos trabalhadores, não foram ouvidos em processos que tinham pedido a intervenção da ACT.
Pedro Mota Soares, temos mesmo de terminar. Estava-me a fazer sinal que queria intervir. Sim.
Não, só para dar aqui uma nota que me parece relevante. Estas matérias do Código de Trabalho, as matérias da legislação laboral, eu acho que têm de ser, acima de tudo, vistas na sua aplicação prática. Estas matérias não são matérias eminentemente ideológicas. Nós podemos fazer muita doutrina ideológica em torno disto. Temos de perceber se as regras que nós temos estão neste momento a ajudar a economia portuguesa a criar mais empregos ou não. Eu lembro-me perfeitamente as coisas que o Partido Comunista dizia em 2012, 2013, quando o Código foi mudado. Era o Código do Despedimento. Olha, passou a ser o Código da Contratação. Nós conseguimos hoje ter muito mais reforço do nosso setor de emprego, temos muito mais trabalhadores a trabalhar, e certamente que também teve a ver...
Não tem nada a ver com a recuperação de rendimentos.
Não, teve certamente a ver também com uma coisa muito relevante. Que me parece muito, muito óbvio. É sempre melhor para um trabalhador estar no mercado de trabalho do que estar fora do mercado de trabalho.
Existe mais emprego com a recuperação de rendimentos.
Isso implica, curiosamente, termos a capacidade de ter regras mais flexíveis que ajudam a contratar. Eu lembro perfeitamente do Bloco de Esquerda dizer que este código era para despedir. Foi o código da contratação.
Temos aquilo que é, não vou dizer lateral, mas não, pelo menos não tão importante. O problema da fiscalização é, para mim, um problema central. Nós estamos mais preocupados em mudar a lei, achando que a lei tudo resolve ou muito contribui.
Na semana passada houve um pedido de intervenção por devido créditos a trabalhadores numa empresa aqui no Distrito de Lisboa. O pedido já foi feito pela estrutura sindical há alguns meses e ainda não houve resposta por parte da CT. Não é só um problema de leis.
Deixa-me só dizer, enquanto nós, à segunda, tivermos um empregador responsável por uma insolvência fraudulenta, e à terça abrir uma empresa com os mesmos com os mesmos meios, o problema não se resolve.
O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Voltamos no próximo sábado. Boa semana, bom fim de semana. Fico a Renascença para estar a par com o mundo. Em Nome da Lei.